O presidente recém-eleito Donald Trump criou uma polêmica ao dizer que se o BRICS substituir o dólar, aí os Estados Unidos vão taxar os produtos desses países em 100%. Então, que ideia é essa? O presidente Lula é um dos defensores, principais defensores de uma alternativa ao dólar. E o presidente Putin disse que forçar o uso do dólar terá efeito reverso. Inclusive, disse que os países já estão começando a utilizar moedas nacionais, né? E que esse processo está ganhando impulso em todo o mundo, não apenas dentro do bloco, não é? Vamos entender melhor essa polêmica e também a repercussão disso, né, com o professor Paulo Borba Caselas, ele é professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, é também do Grupo de Estudos sobre os BRICS e nosso convidado. Primeira pergunta que eu faço é: essa discussão realmente está acontecendo, inclusive um pouco antes da eleição, ou reeleição, né, porque Trump volta para a presidência dos Estados Unidos, essa discussão já vinha acontecendo. Vamos contextualizar um pouco o que é que se pensa sobre isso, sobre a moeda, né, nas relações comerciais dentro do BRICS.
Veja, como você disse, de fato isso em parte já acontece. A Rússia, desde a invasão da Ucrânia a partir de fevereiro de 2022, está excluída do sistema internacional de pagamentos, o SWIFT, e, portanto, tem usado a própria e outras moedas de parceiros comerciais. Então, isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade em relação à China, em algumas operações comerciais também. E o Brasil já se mostrou simpático à utilização de outras moedas em mais de uma ocasião. Então, essa realidade já existe. A Rússia, por não ter escolha, os outros países do BRICS, mas não somente os do BRICS, já fazem, em parte, isso com países com os quais é possível encontrar uma moeda de troca que não seja o dólar dos Estados Unidos.
Bom, então, não é uma discussão nova. Só que a reação do presidente Trump, e não diferentemente de outros temas, é sempre muito forte, né? Então ele disse: olha, se fizerem isso, nós vamos sobretaxar, vamos taxar os produtos em 100%, o que é absolutamente inviável, mas é uma ameaça, né? O que que ele quer com isso?
Claramente ele está jogando para a torcida interna e usando o estilo Trump de truculência para impor pela força o que poderia ser conversado. E parece que tem quem goste, inclusive por aqui, mas é absolutamente lamentável, ultrapassado e desnecessário como discurso. E eu sou obrigado a concordar com o Vladimir Putin da Rússia, dizendo que essa ameaça pode ter um efeito reverso. Até porque, muito bem, ainda temos um longo caminho até que se efetive a possível ratificação do Acordo União Europeia-Mercosul, mas isso ter acontecido agora, uns dias depois dessa bravata do Trump, é mais um indicador de que o mundo não depende só dos Estados Unidos.
Esse é um ponto importante. Eu queria tocar, mas o senhor já adiantou essa discussão. Quer dizer, o Mercosul é um acordo assim, importantíssimo, o que que ele representa, e ele acaba impactando, né, sem dúvida alguma, em outras negociações. Sem dúvida alguma que isso muda um pouco. Quer dizer, não é assim, não é só os Estados Unidos que vão determinar exatamente como esses comércios já vêm acontecendo ou podem acontecer, não é? Então, deixa também digamos assim, uma ideia bastante clara de que tem que sentar e negociar.
E veja, o dólar é largamente usado em um grande número de operações comerciais por países cujas vendas e compras sequer passem pelos Estados Unidos, porque é prático, como uma unidade de conta e uma moeda relativamente estável. Pressão de governo americano para usem o dólar ou serão castigados, isso me parece ridículo e fora de propósito e com risco, francamente, de atuar de uma maneira contraproducente.
considerando então essa, que ainda é uma discussão, se tornar realidade, não é? Que impacto isso pode ter para além da ameaça de Trump? Enfim, como o bloco mesmo, para o bloco, o que, que isso pode representar? Por que, que o Brasil está defendendo essa ideia? É um dos principais defensores da ideia, professor?
Veja, eu acho que a existência de alternativas para o comércio internacional, isso sempre deve ser buscado.
Uhum.
A questão é sempre encontrar uma moeda que seja aceita como unidade de conta entre parceiros comerciais de diferentes estados. Então, muito se falou no passado a respeito de uma moeda unificada para o Mercosul,
sim, sim.
Ainda que fosse como unidade de conta. Eu sempre fui muito cético em relação a isso, porque é preciso haver uma grande convergência de políticas monetárias e cambiais dos estados participantes de um acordo regional de cooperação ou de integração para poder alcançar um patamar como esse. Já a simples denominação numa moeda neutra para operações de comércio internacional é algo que pode ser feito com várias outras moedas. A questão é simplesmente que os parceiros comerciais daquelas operações aceitem qual moeda seria. Risco para a China ser sobretaxada, esse parece que será um alvo preferencial de medidas discriminatórias por parte do novo governo Trump, que provavelmente vai cumprir muitas dessas ameaças terríveis que ele já fez em campanha e com as quais parece que o eleitorado gosta e pode ter contribuído para ele ser reeleito.
É, certamente. E na relação com o Brasil, aproveitando que o senhor está fazendo essa análise aí, especificamente com o Brasil, o senhor vê alguma mudança significativa nessa área de relações comerciais, Trump, Lula, ou negociações?
Veja, há um volume grande de investimento dos Estados Unidos no Brasil, e inclusive investimento do Brasil nos Estados Unidos, ainda que haja menos simpatia ou proximidade pessoal entre os dois presidentes de um lado e de outro, isso acho que não devemos chegar a uma imaturidade parecida com a do atual presidente da Argentina em relação ao presidente Lula. Mas um ambiente de diálogo menos fluido ou um pouco menos cordial pode ser que aconteça. Por outro lado, a diplomacia dos dois lados é profissional e tem interesse em preservar os canais de diálogo e de contato. Então, acho que pessoalmente talvez haja menos cordialidade ou menos frequência de comunicação. Institucionalmente, eu acho que não devemos ter grandes abalos.
Perfeito. Agora, professor, então isso definitivamente não passa de uma bravata, não deve ter maiores consequências, e aquele discurso, né, de ameaça, mas na realidade já com uma resposta imediata da Rússia e provavelmente também da China, um posicionamento bem claro, isso aí não vai passar de ameaça mesmo, né? Ao que tudo indica, vamos acompanhar, né?
Veja, possivelmente, esperamos que sim. De qualquer forma, é importante ressaltar que o fato de sobretaxar importações de outros países para o mercado americano não é só uma punição ao outro país que pode deixar de ter exportações feitas para lá. Porque uma sobretaxa de 100%, como você disse, inviabiliza praticamente qualquer produto, chegará tão caro que o mercado interno americano não o consumirá. Por outro lado, isso significa também inflação, desemprego e problemas na economia interna dos Estados Unidos. Então, além dele não ter poder de impor aos países dos BRICS uma medida como essa na ameaça, poderia tentar no diálogo e com negociação, esse tipo de medida não afeta só os outros países. Tem reflexos, deve gerar aumento de custos, aumento de inflação, há sempre um encadeamento de ciclos de produção, então as cadeias de produção não tem 100% dos insumos produzidos no mercado interno e nenhum país pode funcionar isolado dos outros. Então, isso reforça a impressão de que é uma bravata para o consumidor interno, para o eleitor americano. Mas isso teria também efeitos negativos para o mercado americano.
Sem dúvida. Assim como, não é? Aquele forte ataque aos imigrantes, ameaças também para o México, como se isso não tivesse forte repercussão também, não só em termos de direitos humanos, como a economia, não é? A economia americana. Então, é como o senhor disse, é mais um discurso para o eleitorado do que propriamente na prática essa ação passar a valer. De toda forma, é uma ameaça, né? Vamos acompanhar, né, professor? O ano que se iniciará e essa geopolítica agora com o Trump, né?
Como diria Hobsbawm, tempos interessantes virão. Então, sabemos que vem muitos problemas pela frente, com certeza.
Vamos acompanhar. Professor Paulo Borba Casella, da Faculdade de Direito, do Grupo de Estudos sobre os BRICS, conversando aqui com a gente. Professor, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, um bom trabalho.